Está no ar, Hora da Irmandade Cristã. Na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Um programa da Igreja de Deus no Brasil. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Testemunhas do sangue de Cristo em nossos dias.
A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versos 1: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. A Bíblia chama de nuvem de testemunhas. Nós queremos falar de rios de sangue do Calvário que vieram até os nossos dias. Esses verdadeiros rios de sangue chegaram até nós porque constantemente ainda, ao redor do mundo e em nossos dias mais do que nunca, pessoas estão morrendo derramando seu sangue por amor à causa do Evangelho, enquanto muitos crentes, por pequenos probleminhas, estão abandonando a carreira da fé. Vamos falar deste assunto olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, que pode nos dar a força para vencermos nossos grandes e pequenos desafios.
Etiópia. Um cristão foi decapitado e outros resultaram feridos, e entre eles se encontrava um menino de 5 anos de idade, que foi hospitalizado e foi necessário amputar um de seus braços. O ataque aconteceu em uma pequena igreja no sul da Etiópia. Enquanto os atacantes feriam, as pessoas com facões e facas na igreja gritavam: Alá é grande! Alá é grande! Bangladesh. Uma mulher de 70 anos de idade, convertida ao cristianismo, morreu no dia 1 de fevereiro, por queimaduras que sofreu em 70% e 80% em seu corpo, depois de que sua casa foi incendiada. O povo da aldeia estava irritada por sua conversão ao cristianismo.
Andamos juntos.
O sangue das testemunhas de Cristo chega aos nossos dias. Pode parecer um exagero falar em rios de sangue, mas quando veremos quantas pessoas derramaram seu sangue por ser testemunhas de Cristo, veremos o quanto correu sangue desde que Cristo morreu para nos salvar. Quem são estas testemunhas que trouxeram a mensagem salvadora até os confins da terra e até a nossa vida, até a nossa casa? A epístola aos Hebreus, no capítulo 11, nomeia Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Gideão, mas depois de citar os homens de fé que obtiveram o testemunho de vida como exemplo de sua fé, são lembradas aquelas testemunhas que não aceitaram o seu resgate para obter superior ressurreição, dizendo: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior. Hebreus 11, 36 a 40. Desde a morte de Jesus no Calvário, o sangue das testemunhas de Cristo não parou de correr pelo mundo. Logo nos primeiros dias do cristianismo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar e mandou executar o apóstolo Tiago, o irmão de João, Atos 12, 2. Pedro seria morto logo depois, quando a igreja obteve sua liberdade através da oração. Um anjo do Senhor veio e tirou Pedro do fundo da prisão, onde ele dormia acorrentado a dois soldados, e o levou até a rua. Mas este mesmo apóstolo Pedro, mais tarde, morreu crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de morrer como seu Senhor, a quem ele havia negado três vezes. Segundo a tradição da Igreja Romana, Paulo, o apóstolo Paulo, foi morto com a espada durante a perseguição de Nero, e isso ao mesmo tempo que Pedro foi crucificado. Como a Igreja de Jesus sobreviveu, tendo seus principais líderes quase todos assassinados durante a perseguição dos primeiros anos de vida do cristianismo? Como foi possível o Evangelho chegar aos nossos dias e até os confins da terra? É um verdadeiro rio de sangue que chega até a nós desde o Monte Calvário, onde Jesus pagou o preço de nossos pecados. Vamos ver o sangue das testemunhas de Cristo na história do cristianismo dos primeiros 300 anos. Queremos observar a nuvem de testemunhas que nos trouxeram a grande correnteza da salvação para a nossa alma e até ao presente século. O bispo Inácio da Antioquia residia na referida cidade, que era a segunda maior e mais importante cidade do Reino Romano. A Igreja da Antioquia deu início à primeira viagem missionária, enviando Paulo e Barnabé para os pagãos. Sob o domínio de Trajano, 98 a 117, a confissão ao cristianismo foi declarada crime em todo o Reino Romano. Com esta lei, o bispo Inácio da Antioquia foi condenado à morte. Inácio foi condenado a ser comido pelos animais selvagens e teve que ser levado da Antioquia até Roma. No caminho de Roma, o homem de Deus escreveu cartas aos romanos, aos efésios e a Policarpo, seu colega e bispo de Smirna. Em sua carta aos romanos, Inácio escreveu: "Escrevo a todas as igrejas, confirmando que estarei morrendo de livre e espontânea vontade por Deus. Deixe-me ser trato para os animais selvagens, para que eu possa chegar a Deus. Sou trigo de Deus, e pelos dentes dos animais eu serei moído, para que eu possa ser encontrado como pão de Deus. Desde a Síria até Roma, eu luto noite e dia com animais selvagens, como os soldados são como leopardos, aos quais estou acorrentado, que em troca de carinho respondem com ainda maior rancor. Seus maus tratos são uma disciplina que me faz ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Prefiro morrer para ir a Cristo que tornar-me rei sobre os confins da terra. O dia do meu nascimento para a vida eterna está próximo. Não tenho mais prazer em alimentos passageiros, nem em prazeres desta vida. O pão de Deus que desejo é Jesus Cristo, e a bebida que desejo é o seu sangue e o seu amor eterno." O bispo Inácio da Antioquia morreu como testemunha de Cristo por volta do final do primeiro século. O sangue deste fiel servo de Cristo foi derramado em testemunho da salvação diante de milhares de pessoas. Os artistas sobre o palco deste show gospel não foram crentes que se apresentaram com guitarras nem com uniformes coloridos, também não em ternos e gravatas. O colorido dos trajes dos evangelistas das mais poderosas campanhas foram os próprios mártires de Cristo, cujas vestes foram coloridas com o seu próprio sangue. A mensagem do Calvário foi levada a milhares de espectadores pelo sangue das testemunhas de Cristo. No ano 165 d.C., na cidade de Pérgamo, uma das cidades às quais Jesus enviou suas cartas do Apocalipse, dois homens foram condenados a sacrificar aos ídolos: Carpos, um homem inteligente, e Papilus, um simples crente. O comandante disse aos dois homens: "Eu vos aconselho que vocês venham a sacrificar. Policarpos respondeu: Eu sou cristão e glorifico somente a Cristo, ao Filho de Deus, somente a Ele, que nos salvou dos nossos pecados e dos enganos do diabo. Eu não sacrifico a imagem de feitiçaria e demônios. O comandante disse: Você precisa sacrificar. O rei o ordenou. Carpos respondeu: Os vivos não sacrificam aos mortos. Então o comandante ordenou que os dois homens fossem pendurados em postes. Enquanto Carpos foi pregado no poste e queimado, ele sorria. Os que estavam observando perguntaram: Por que você sorri? Carpos respondeu: Eu vi a glória de Deus e não sou mais participante de vossos sofrimentos. Quando as chamas do fogo subiram, ele orou dizendo: Louvado sejas tu, Jesus Cristo, por me considerar digno de ter parte em ti. Não foi um carro novo, nem uma casa de luxo, nem riquezas passageiras que conquistaram os reinos pagãos para o Evangelho de Cristo. O sangue derramado das testemunhas fiéis até a morte venceram os piores inimigos do Evangelho. Todas as bênçãos materiais da terra recebemos com muita gratidão, mas sabemos que estes são valores hoje, podem existir e amanhã podem desaparecer como por encanto. Buscamos as coisas lá do alto, muito mais preciosas que ouro e prata. Não sei como ficaria a fé daqueles que pregam a religião da prosperidade, o evangelho da prosperidade. Como ficariam na situação destas testemunhas de Cristo? O evangelho de Cristo chegou à sua casa é porque Cristo pagou com o seu sangue. E milhares de testemunhas, desde o início da história, não negaram a fé, apesar de ter que derramar o seu sangue para que o evangelho chegasse até os nossos ouvidos.
Testemunhas do sangue de Cristo em nossos dias. Iraque. Seguem as ameaças e os ataques à minoria cristã do país durante a Semana Santa. O arcebispo católico Paulus Farhaj Raô foi sequestrado e assassinado quando saía de sua igreja. As igrejas da cidade de Mosul cancelaram todas as suas atividades.
O caminho, um sentido pra vida.
Este será também o nosso desafio: andar juntos no caminho estreito, o sentido obrigatório para o céu. Você deseja participar do sofrimento do povo de Deus, enfrentando em sua realidade o desafio de resistir, se for necessário, até a morte? Ajude a divulgar o Evangelho de Cristo verdadeiro. E se você precisa de nossa ajuda, escreva A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100-85960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. Solicite esta mensagem pelo número 1537.
Os ouvintes que nos escrevem dizendo o nome da emissora na qual ouviram o nosso programa receberão 25 livretos Ecos da Liberdade. Muito obrigado por sintonizar A Hora da Irmandade Cristã.